Portugal joga na sexta-feira com a Bulgária e nós procuramos alguém que nos pudesse falar de uma forma mais concreta, mais detalhada, sobre o valor deste adversário escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para este tubo de ensaio antes do europeu. Fábio Espinho surge como um nome altamente qualificado. Estamos na presença de um jogador que foi bicampeão búlgaro nas duas últimas temporadas, ao serviço do Ludogorets Razgrad, clube qual também teve a oportunidade de cumprir o sonho, dependendo de se estrear na Liga dos Campeões. Viva Fábio, bem-vindo. Obrigado por estar connosco na Renascença. Portugal vai defrontar esta Bulgária, uma seleção recheada de antigos companheiros seus, também outros jogadores que defrontou na Bulgária. Além disso, o selecionador, o Ivailo Petev, foi também responsável pela sua estreia no futebol búlgaro. O que é que nós podemos esperar desta equipa, sem grandes nomes sonantes, no lugar 70 do ranking e a atravessar um período complicado?
É assim, eu acredito que, conhecendo um pouquinho do treinador, porque quando eu cheguei à Bulgária, apanhei-o 2, 3 meses. É um treinador que gosta que as suas equipas joguem bom futebol, uma equipa em posse, e tem a vantagem que são os jogadores que ele próprio treinou, que jogaram comigo também no Ludogorets. Eu creio que são 5, 6 jogadores dessa equipa. E pronto, é como eu digo, Portugal tem que ter cuidado, é um jogo amistoso, mas vai encontrar certamente uma equipa búlgara, com qualidade no seu futebol.
Poderá Fernando Santos de alguma forma ser surpreendido? Porque no lançamento desta partida disse esperar defrontar uma equipa mais fechada, à imagem do que poderá apanhar de algumas equipas nesta fase, grupos da fase final do Europeu. Poderá ser surpreendido e defrontar uma equipa mais atrevida do que alguns jogadores apenas remetidos à defesa?
Não, eu sinceramente acredito que não, até porque se trata de um amigável. Acredito que seja mesmo um jogo aberto, um jogo também de experiências, não só para Portugal como para a Bulgária. Agora sei que conheço pessoalmente e tive a oportunidade de treinar e jogar com muitos deles. Os jogadores búlgaros não são muito conhecidos, mas é uma seleção que tem qualidade, e eu creio que vai mostrar essa mesma qualidade aqui contra a nossa seleção.
Será um bom teste, na sua opinião, para essa fase final?
Sim, sinceramente eu creio que sim. Como eu disse, vai ser um jogo para mim, um jogo aberto, até porque é um jogo amistoso. E espero sinceramente que seja um bom jogo.
Kostadinov, Balakov, Yordanov, Mladenov, Mihailov, são todos nomes que nos habituamos a pronunciar e a respeitar de alguma forma, também outros que não passaram pelo futebol português, como Stoichkov, Berbatov, Ivanov. Hoje esta seleção não tem os nomes sonantes. Há alguma mais-valia que possa destacar na equipa búlgara?
Sim, é verdade, estamos a falar de gerações totalmente diferentes. Foi uma geração que eles até apelidam a geração de ouro da Bulgária. Sinceramente, na minha opinião, também não vamos comparar a seleção de hoje com essa mesma dessa altura, mas temos jogadores interessantes. Temos agora também uma mais-valia, que é o Marcelinho, que é um brasileiro que teve a oportunidade e foi chamado, acho, pela primeira vez à seleção búlgara. É um jogador do qual era meu colega no Ludogorets, um jogador com muita qualidade. Vai querer também, certamente, mostrar o seu valor. Mas também tem outros nomes, que é o Diakov, salvo erro, o capitão, era o nosso capitão na Bulgária. Tem o guarda-redes, também tem muita qualidade. E pronto, eu creio que é uma seleção que se destaca mais no coletivo do que propriamente em termos individuais.
Ao contrário do que aconteceu nos anos 90, principalmente, que chegaram alguns jogadores búlgaros ao Campeonato Nacional, nos últimos anos tem sido ao contrário, os jogadores portugueses a ir para a Bulgária. Ainda assim, há aqui uma exceção, o Slavchev, que também defrontou na Bulgária, veio para o Sporting, não se afirmou, está agora emprestado a um clube do Chipre, ao Apollon Limassol. Que opinião tem do Slavchev?
Eu realmente tive a oportunidade de jogar contra esse jogador. Estava ele no Litex, uma equipa que disputava também o campeonato connosco. E era um jogador jovem, um jogador com qualidade. Na altura até tinha feito uns bastantes golos, para um jogador que joga no meio-campo, tinha feito alguns golos. Mas pronto, vem de uma realidade totalmente diferente, vem para um clube grande em Portugal, que luta por outras coisas, e isso também tem que ter a sua fase de adaptação. E eu creio que ele pode ter sido prejudicado nesse sentido. Se calhar não se adaptou bem, mas pronto, vamos dar tempo.
Até porque poderá ter oportunidade, ainda vai a tempo, acredito.
Sim, é um jogador jovem, portanto o Sporting, mais que ninguém sabe o que vai fazer com ele, eu creio que é um jogador que poderá vir até ser uma mais-valia.
Virando agora o foco para a nossa seleção, para a seleção portuguesa, Fernando Santos tem admitido que é uma dor de cabeça, tem muitos médios, de facto é uma geração interessante esta, que atravessa vários anos, temos jogadores com experiência de Tiago, por exemplo, e jovens como o Renato Sanches agora a chegar. Acredita que esta vai ser uma das difíceis decisões que o selecionador vai ter que tomar, escolher os médios?
Eu sinceramente não, eu sou da opinião que quando é esse tipo de dor de cabeça, até eu acho que é uma dor de cabeça positiva, porque eu acho que para um treinador é melhor ter para três posições cinco ou seis de grande qualidade do que para três posições ter só um. Eu acredito muito na seleção portuguesa, acho que é uma seleção, e como tem sido há vários anos, uma seleção sempre recheada de grandes jogadores, jogadores que jogam nos melhores clubes europeus. Portanto, jogar quem o Mister colocar a jogar, eu acho que vai fazer bem o seu papel.
Em foco tem estado, em particular, o Renato Sanches. Estreia-se, preenche também ali algum do espaço que o Fábio também utiliza em jogo. Que opinião tem de Renato Sanches? Acredita que está aqui um jogador definitivamente de presente e futuro para a Seleção Nacional? Ele terá mesmo oportunidade real de estar na fase final do Europeu?
Sim, o Renato realmente é um jogador que tem vindo a mostrar o seu valor. Eu creio que já tem muita maturidade para a idade que tem. É um jogador que joga no Benfica. Jogar no Benfica toda a gente sabe que é preciso um jogador ter muito estofo. Está a jogar para ser campeão nacional, está na Liga dos Campeões, nos quartos de final. Quer dizer, um jogador que joga a esse nível, eu acho que está preparado para jogar tanto na seleção como por outros campeonatos.
Como disse na introdução, o Fábio estreou-se na Liga dos Campeões na Bulgária, acabou por ter esse percurso ascensional. Representar a seleção nacional continua a ser um sonho, um objetivo?
Sim, eu sempre coloquei etapas na minha carreira, na minha vida, objetivos, e não vou mentir que chegar à seleção nacional era um grande objetivo que eu tinha. Quando saí daqui de Portugal, fui para a Bulgária, sinceramente foi mais por questões financeiras, não foi por questões de carreira, foi por trocar Portugal pela Bulgária. Eu, no meu ponto de vista, foi por questões financeiras, visto que as coisas me tinham corrido muito bem, dei o salto para a Espanha. Acho que qualquer jogador gostava de jogar em Espanha. Eu tive a felicidade de jogar em Espanha, no Málaga. Quando fui para a Espanha, sinceramente levava isso em mente, porque estando em Espanha as coisas correndo bem é sempre uma grande montra. Agora temos de ser realistas, as coisas não correram bem, vim para o Moreirense, torna-se muito mais difícil chegar à seleção nacional.
Tem ainda contrato com o Málaga. Poderá ainda ressurgir essa oportunidade na próxima época?
Sim, eu penso que sim. Sinceramente, eu vim para Moreira para recuperar o tempo perdido, entre aspas, que tive em Málaga. Tive praticamente meio ano sem jogar. Vim para Moreira, um clube que eu já passei, um clube do qual deixei muitos amigos, e sinto que as pessoas realmente gostam de mim. Vim no intuito de não só ajudar o clube, mas também ajudar a mim mesmo, para tentar voltar ao Málaga e afirmar-me. Agora vamos ver o futuro nos reserva.
E está já convencido que esta foi mesmo a opção certa? Em Moreira de Cónegos é tremendamente acarinhado, teve também já a oportunidade de jogar, já começa a ter um papel também importante na equipa, depois de uma fase natural de adaptação e também de recuperação de índices físicos. Foi a decisão certa nesta altura?
Sim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente só pode avaliar se a decisão foi certa ou errada no futuro, não é? Eu quando tomo as minhas decisões é pensar sempre que será sempre a opção certa. Agora, sinceramente, não estou preocupado com isso, estou preocupado em focar-me em trabalhar, ajudar o Moreirense conseguir os seus objetivos, que é o mais importante, e depois mais para a frente pensar no Málaga.
Aponta-se à barreira dos 30 pontos, mas este ano há grandes dúvidas se será suficiente, de facto, com 30 pontos, uma equipa conseguir garantir a permanência. O Moreirense está muito perto dessa barreira. Pelo que a equipa tem feito nos últimos tempos, principalmente, está convencido, mais do que a esperança, com uma certeza de que o Moreirense vai ficar na Primeira Liga?
Sim, desde o primeiro dia que eu estive cá, que eu cheguei, nunca me veio à cabeça, e vendo aquilo que eu vi, a matéria-prima que o grupo tem, a qualidade dos seus jogadores, o próprio treinador que acabou de fazer um belíssimo trabalho na temporada passada, nunca me passou pela cabeça que o Moreirense não iria conseguir os seus objetivos. Mais ainda, a 7 jornadas do fim, estar com 28 pontos, eu acho que tranquilamente vamos conseguir essa meta.
Fábio chega a Portugal numa época altamente animada, tanto na luta pela permanência, como na luta pela Europa, como na luta pelo título. Isto de alguma forma deixa-o com uma perspectiva interessante e positiva pelo que pode ser o futebol português nos próximos tempos?
Sim, é bom para toda a gente, é bom para os jogadores, é bom para os treinadores, é bom para a comunicação social. Tendo um campeonato, quer dizer, vivo tanto no fundo da tabela como em cima. Eu acho que isso acaba por ser muito positivo para toda a gente.
E acha que há algum candidato pelo título mais sério que outro, ou será mesmo a três até ao fim, na sua opinião?
Sim, na verdade é que já tivemos um Sporting muito forte, um Benfica que fez uma recuperação que se calhar muita gente não estava à espera, e um Porto que está aqui não vai, não vai. Eu sinceramente eu creio que o Porto, lutando contra dois, vai se tornar muito difícil. Eu no meu pensamento é que os dois da frente, que neste caso é o Benfica e o Sporting, têm muito mais vantagem nessa corrida.
Tem um passado, um percurso longo, exatamente no Futebol Clube do Porto. A Peseiro, ainda esta semana, falava de uma falta de cultura Porto, de falta de referências. Outros ex-jogadores têm falado nisso também, nomeadamente Vítor Bahia. Parece-lhe, olhando, obviamente, como espectador, não está lá, parece-lhe que faltam essas referências ao Porto para poder consolidar mais a equipa e estar, como têm habituado os adeptos nos últimos anos, no topo da tabela?
Sim, acredito que sim. O Porto sempre foi caracterizado por esses mesmos tipos de jogadores da casa, jogador a Porto. E na realidade é que o Porto, eu acho que está a seguir uma linha totalmente diferente desses tempos de glória. Se calhar está preocupado mais em apostar, em comprar para futuras vendas, e abdicou um bocadinho nesse sentido de procurar esse tipo de jogador. Como vem agora à memória Bruno Alves, Jorge Costas, por exemplo. Mas pronto, quem sou eu para estar a criticar o Porto? Eles de certeza que fazem o trabalho para tentar ter os melhores resultados possíveis, e acredito sinceramente que o Porto no futuro, que vai dar a volta por cima e vai voltar ao que era.
O Fábio define-se como um jogador à Porto. Tem uma história longa, nas camadas jovens da equipa.
Sim, eu tive a minha escola toda lá, dos 7 ou 8 anos aos 20. Sei bem o pensamento das pessoas. Uma equipa é um clube que está sempre, e por onde vai, é sempre o pensamento de ganhar, de vitória, e eu enquadro-me um bocadinho nesse pensamento. Se formos a ver também a minha carreira, foi de uma forma ascendente, e isso só prova também um bocadinho a própria ambição, o pensamento que vai em mim. E pronto.
Ficou com um amargo de boca de não se ter estreado na equipa principal?
Sim, sinceramente sim. Quer dizer, um jogador que passa 14 anos naquela casa, faz todo o percurso, chega à equipa B e sai, é normal ficar. Agora não, claro que já passaram os anos, mas na altura lembro-me que foi um bocadinho de choque, mas a vida continuou, e graças a Deus consegui fazer uma carreira boa.
Voltando ao Portugal-Bulgária, pelaquela análise que fomos fazendo, considera, depreendo, Portugal favorito para este desafio?
Sim, claramente. Portugal, jogando em casa, no meio dos seus adeptos, respeitando também a seleção da Bulgária, que para mim é uma seleção que tem qualidade, mas Portugal completamente favorito, porque está a jogar em casa. Para mim é uma seleção com mais qualidade, eu creio que se tudo correr dentro da normalidade, Portugal vai levar a vencida a Bulgária.
Tem a esperança de festejar o título europeu em França este ano?
É sim, isso é um bocado subjetivo. Quer dizer, nós temos que olhar para trás e a seleção portuguesa não é uma seleção que vem com essa história. Temos seleções muito, muito grandes, que é o caso da Alemanha, a própria França, que vai jogar em casa, entre outras. Mas Portugal, eu creio que se Portugal... Portugal poderá ser também uma surpresa neste europeu.
Para fecharmos, o clássico pedido de um prognóstico para este desafio em Leiria entre Portugal e Bulgária.
Eu diria um 2-0.
Para Portugal, depreendo.
2-0, sim, claro, para Portugal.
Muito bem, obrigado, Fábio Espinho, convidado desta edição de Bola Branca, a fazer o lançamento deste encontro de preparação da Seleção Nacional para o Europeu 2016 com a Seleção da Bulgária.